E ao vivo conosco agora a doutora Aline Vieira. Ela é advogada, uma das suas especialidades é a área trabalhista e também previdenciária. E esse tema dá trabalho, tem atualizações constantes, ano a ano, o aposentado ou aquele que quer buscar a sua aposentadoria tem que ficar atento com as atualizações. Doutora Aline, seja muito bem-vinda, obrigado aí por aceitar nosso convite.
Bom dia, obrigada, eu que agradeço estar aqui de volta, é um prazer estar aqui e um feliz 2026 para todos.
Para você também.
E que seja aí um ano de muita saúde, prosperidade e muito aposentadoria para quem, quem atingiu o direito.
Para quem é devido, né? É. Eu queria antes começar com aquela questão do INSS, é um absurdo aquilo de descontos indevidos que aconteceram, foi prorrogado até fevereiro, né? A possibilidade de solicitar o ressarcimento. Então, quem ainda não solicitou, corre que dá tempo, né?
Dá tempo, pelo próprio site do meu INSS, aquele que constatar no seu extrato de pagamento os descontos indevidos, podem fazer esse pedido administrativamente. O INSS tem avaliado, reconhecido e feito os pagamentos, né? Até para evitar ações judiciais que têm demorado aí o seu andamento.
Muito,
Então, administrativamente, o INSS tem reconhecido e tem feito essa devolução.
Boa.
Então, vai dar tempo ainda de reaver essas quantias, né?
Já dos 6 milhões, 4 já receberam a devolução. Ou seja, tem muita gente para correr.
Tem muita gente ainda para buscar.
Não deixa para depois, né, gente?
Sim.
Corre
sim.
Atrás. Deixa eu tirar uma dúvida. Se nesse período de desconto indevido o beneficiário veio a óbito, seus dependentes podem solicitar esse ressarcimento?
Pode solicitar o ressarcimento em nome do espólio, do falecido, para receber aí, a família vai receber.
Ah, interessante. Boa, então, informação. Temos um novo piso previdenciário, né? Em 2026, o reajuste do salário mínimo, que é bem mínimo ainda, bem longe 1.620. Do que a gente necessita.
Exato.
De fato, a nossa vida não é nada barata. R$ 1.621, esse é o piso previdenciário.
Exatamente. Nenhum benefício previdenciário pode ser pago em valor menor que o salário mínimo.
Tá.
Exceto aí o auxílio acidente, né? Que tem valores diferentes e cálculos diferentes. Mas o benefício previdenciário, pensão por morte, aposentadoria, salário maternidade, não pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo.
Isso a partir de fevereiro, né?
A partir
porque
de fevereiro.
Porque ele conta a partir do dia 1º de janeiro.
Exatamente.
Então, agora em janeiro eu recebi menos, mas é porque é referente a dezembro.
Que é referente a dezembro, exatamente. Fevereiro, os pagamentos já começam a ser no valor atualizado.
E o que que muda, então, na questão da aposentadoria para 2026? Tem novas regras ou essas regras estão acontecendo de maneira escalonada e 26 é mais uma etapa?
Exatamente, é mais uma etapa. Não houve alteração legislativa que ensejasse essas novas regras.
Tá.
São as mesmas regras da emenda constitucional 103 de 2019, de 13/11/2019. Então, essa regra já veio prevista em 2019. Por exemplo, a idade, ela aumenta a cada ano 6 meses, né? O requisito da idade.
Idade
mínima para aposentadoria, 6 meses a cada ano. Então, 2026, 6 meses a mais que a gente tem que cumprir da idade para a aposentadoria. O que acontece? Essas são regras de transição. Para quem já estava filiado ao INSS, ao regime geral, né? Isso é iniciativa privada, né? O regime próprio, servidores públicos, etc., estaduais,
é
federais, outro regime. Mas para o regime próprio, CLT, né? Carteira de trabalho. Regime geral, desculpa, de 13/11/2019, quem começou no sistema a partir dessa data, é regra permanente. 65 anos o homem, 62 a mulher, com 35 anos de contribuição homem, 30 a mulher. Então essa regra é para quem começou a trabalhar agora.
De 19 para cá.
14/11/19 para cá. Para quem já estava no sistema antes dessa data, a gente vai analisar caso a caso e enquadrar nas regras de transição. A idade mínima, que aumenta 6 meses a cada ano, pedágio de 100%, pedágio de 50%, a regra de pontos.
Essa questão de pedágio continua.
Continua.
Explica pra gente o que é esse pedágio pro nosso contribuinte que está nos ouvindo entender.
Por exemplo, se em 13/11/2019 faltava 2 anos para eu aposentar.
Tá.
Eu, mulher, eu tinha aí 28 anos, né? De contribuição. Então, faltavam 2 para eu atingir os 30.
Tava celebrando já.
Já estava quase ali. Aí veio 13/11 e mudou tudo. O que acontece? Eu, mulher, 30 anos de contribuição, né? A regra, eu teria que atingir os 30 a partir de 13/11/19, mais 50%, ou seja, mais um ano. Então eu não aposentaria com 30, eu aposentaria com 31 anos de tempo de contribuição. Pedágio de 50%. Eu tenho que contribuir mais metade dos 2 anos que faltavam para minha aposentadoria em 13/11. Pedágio de 100% é a mesma coisa. Se eu tiver ali próximo da aposentadoria, ou se eu tivesse o homem, né, por exemplo, 33 anos de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para ele à época para aposentar. Esse pedágio. A regra veio para justamente isso, fazer a gente contribuir mais um pouquinho, trabalhar mais um pouquinho para ajustar, segundo os estudos aí do governo, ajustar a questão atuarial. O gasto da Previdência com o tanto
que ela... é alto mesmo, né?
É alto mesmo.
Eu ouço economistas, analistas, a senhora é da área do direito, defende a gente, ainda bem. Eu vejo gente dizendo que esse tal rombo do INSS não é um tanto assim. Tem debates, tem gente que diz sim, tem um rombo, tem gente que diz não é bem assim. Qual é a situação do INSS hoje? Ele gasta mais do que ele arrecada de fato? Porque tem muita gente trabalhando e contribuindo.
Exato.
Não é maior do que o número de aposentados? Explica um pouco pra gente essa situação.
De fato, o INSS gasta muito. De fato, a expectativa de vida tem aumentado.
Óbvio,
então, né, aqueles que trabalham, eles têm pago os benefícios daqueles que já estão inativos.
É assim que funciona.
Isso. Mas, ao mesmo tempo, a receita ela é muito alta. A receita é alta. Há estudos dizendo que não há esse rombo, como dizem.
Tá.
Né? Estudos, fontes confiáveis.
Sim,
né?
Exato.
Fontes confiáveis. O que a gente tinha antes da reforma da Previdência era a desvinculação das receitas. Tudo que entrava para o INSS poderia ser encaminhado para qualquer setor do governo.
Era um problema.
Saúde, educação, havia essa previsão.
Aí é rombo mesmo.
E aí eu acho válido a reforma nesse sentido, como ocorreu realmente. Tirar essa desvinculação.
Isso.
Então, tudo que entra para a Previdência fica na Previdência.
Óbvio.
E tem que ser destinado para cobrir essa... atender a cobertura que é previsão até de princípios constitucionais,
claro,
da Previdência, né? Então, esse é um ponto, acho, positivo da reforma, que deixar a nossa receita com a gente, porque a gente precisa e tem uma demanda muito alta, né? O que a gente também enfrenta no INSS são as fraudes. Pessoas que recebem benefício e não fazem jus a esse benefício, né? Por exemplo... há também aquelas empresas que deveriam ter recolhido a contribuição, não recolheram, e o INSS não foi buscar o valor. Porque justamente a demanda é muito grande, existem outras prioridades, mas eu acho que isso também faz parte dessa falta de recursos.
Né?
Exatamente. Agora, penalizar o cidadão que trabalha,
pois é,
que contribui.
Aí tem que pagar pedágio, tem que.
E aí recebe o salário mínimo, e aí eu tenho que trabalhar mais e contribuir mais. Então, acho que a reforma ela teria que vir também envolvendo essas questões.
Isso.
Porque a receita também tem o seu prejuízo de outras formas. Então, buscar essa receita.
Porque senão joga o peso todo nas costas da população, né?
Exatamente.
E aí não dá, de fato.
Exatamente.
Para sermos os culpados, né?
Para trabalhadores rurais muda alguma coisa em relação a tempo?
Não.
Eu ouvi dizer alguma coisa que o produtor rural agora vai ter CNPJ por conta dessa mudança.
Não há mudança efetivamente para o rural. Eu mantenho ainda a idade, mantenho o tempo de contribuição reduzido para o rural, 15 anos aí de tempo de contribuição.
Ah, é menos.
É, menos. E aí a gente tem a questão de prova, a prova do tempo rural. Né? Existe até aí reconhecimentos até da infância, de 12, 6 anos, que a gente consegue reconhecer esse trabalho.
Começam a trabalhar pequenos,
Exatamente, porque é mesmo a característica desse trabalhador.
Desse,
né,
público.
Exatamente. Agora, o reconhecimento do CNPJ, até mesmo para essa aposentadoria rural, vem para formalizar e até mesmo, no final do processo, facilitar a concessão desse benefício.
Tá.
Porque a maioria é concedido judicialmente, ouvindo prova testemunhal.
Tá.
Então, essa questão de documentação, ela vem para facilitar também. para facilitar
e
também.
Agiliza também para
agiliza para quem está esperando, porque as ações, elas podem demorar, dependendo do valor que eu vou fazer o pedido. Uhum. Eu vou para a Justiça Comum Federal, então eu tenho que ouvir testemunha, a demanda é, já é muito alta, então o processo é um pouquinho mais demorado. Então, para facilitar e agilizar tudo isso, a questão da documentação tem vindo para facilitar o reconhecimento desse benefício.
O trabalhador rural que não tem o CNPJ, como ele deve agir?
Ele,
o que ele deve buscar?
Isso, ele pode buscar ali a cooperativa, dependendo da sua atividade. Uhum. Ele vai buscar a cooperativa, formalizar toda essa atividade. Para o pedido de aposentadoria, eu tenho um formulário específico que deve ser muito bem preenchido, detalhadamente, com as informações corretas, senão o INSS não vai reconhecer, vai ter que voltar esse pedido. Então, é muito delicado. Eu quero até aproveitar aqui, o INSS no final do ano passado lançou até uma campanha nas redes sociais dizendo que o cidadão deve sozinho ao INSS fazer o seu pedido. Isso é muito arriscado.
É lógico.
É muito arriscado. É. Em novembro do ano passado, o STJ teve uma decisão, reconheceu uma decisão, uma jurisprudência, o tema 1124 do STJ, que diz que se houver alguma falha na instrução processual, administrativa ou até mesmo judicial, esse cidadão não vai ter os atrasados, que é o que faz aí a diferença até para a pessoa que está esperando 5, 4, 3 anos a concessão da sua aposentadoria. Então, a depender de como andou esse processo, não vai ter atrasados. O processo pode ser extinto, se ele for judicial, ele pode ser encerrado, porque houve uma falha documental no caminho ali, e aí o INSS veio ao mesmo tempo fazendo essa campanha. Busque o seu direito, pode ir sozinho, você não precisa de advogado, você não precisa de procurador. É muito arriscado.
Lógico.
É muito arriscado, porque hoje o prejuízo, ele é real, reconhecido pelo tribunal e ele é aplicado. Então, hoje, esse tema pra gente em 2026, ele vai ter que ser muito bem trabalhado, porque os processos que já estão em andamento, eles já vão sofrer as consequências desse tema. Então, embora, lógico, o INSS deva atender a todos que batem a sua porta sozinhos, sem conhecimento técnico até do seu direito, a lei fala que o INSS deve oferecer o melhor benefício ao cidadão que for buscar ali. Mas não é assim que acontece.
Até aí cumprir.
Exatamente. Então, muita atenção com relação a isso. Procurem alguém da confiança, um advogado de confiança, para que possa instruir o seu processo corretamente. Claro. Porque até hoje, muitos benefícios têm sido analisados por inteligência artificial no INSS.
Ah, gente,
você faz um pedido às 14 horas, às 15 horas ele está negado.
Até parece.
Porque o robô analisou agora. Como analisou?
O vizinho da pessoa demorou 5 anos. Como que o meu durou uma hora, gente?
E daí foi indeferido. E por quê? Porque o robô não leu, ou o jeito de nomear o documento para colocar no sistema foi diferente, ele fez uma leitura diferente. Então, até isso a gente tem que se preocupar.
Muito cuidado,
porque é o seu
quando
direito.
A pessoa procura sozinha,
exatamente,
ela simplesmente aceita muitas vezes aquela resposta como sendo verdadeira. Ai, não consegui. Mas ela procura um advogado e ele consegue a aposentadoria da pessoa,
exatamente,
porque ele tem instrução para isso.
Exatamente.
E não fazendo propaganda, né? Porque não é aqui o nosso papel. Mas muitos até desistem porque não sabem como pagar depois o advogado. Mas tudo é conversado, né? A partir do momento que ele começar a receber a aposentadoria ali, ele vai parcelar, né?
Isso.
Então, realmente na dúvida, às vezes você, por uma coisinha que tá faltando aí, deixou de se aposentar, tá fazendo falta esse dinheiro, é só procurar realmente alguém que...
Às vezes faz o
que ajude,
pedido em
né,
um
isso.
dia, mas semana que vem que é a data correta. Então hoje vai ser indeferido, mas aí semana que vem já pode fazer
já
o pedido.
Dá.
Então tem que tomar muito cuidado.
Tem
inclusive
uma consulta,
tem até uma pergunta sobre
tem
isso
algumas,
aqui.
Boas.
Eu não tô conseguindo ver o nome.
É, eu pego aqui, ó. Tem a Joelma.
Ela se identificou.
Joelma da Nova Guará.
A Joelma, pelo jeito, não sei se ela procurou um advogado ou está na intenção, ela diz que mora na no bairro Nova Guará. Bom dia, paz e bem, ela nos deseja aqui. E, por favor, pergunte à advogada quanto tempo demora para sair a aposentadoria depois que foi feito o pedido pelo advogado representante.
Pela lei, até 90 dias da data do requerimento, o INSS tem que retornar, analisado o pedido, tá?
Tá.
Dependendo do tipo de benefício, pode se estender. Por exemplo, uma aposentadoria especial, que eu tenho que analisar PPP, eu tenho que encaminhar para o médico perito do INSS para analisar ali os agentes nocivos, a exposição ao agente nocivo, isso tem demorado. Não era para demorar, mas tem demorado,
né?
Então, mínimo 90 dias. Aposentadoria por idade, por exemplo, se não tiver nenhuma questão para regularizar durante as contribuições ali, rapidinho sai, um mês no máximo.
Ah,
agora, tempo de contribuição, somente, depende muito de como está aquela história de contribuição da pessoa. Se ela sempre contribuiu como empregado, teve os registros na mesma condição, também vai ser analisado rápido. Agora, se eu tenho questões para regularizar, se eu fui contribuinte individual, se eu fui empregado, se eu fui MEI, e aí tudo isso tem outras questões para analisar. Por exemplo, o MEI ele pode complementar.
Até para cruzar os dados, né?
Exatamente. Se eu tenho mais de um NIT, por exemplo, que é o número de inscrição do trabalhador, isso acontece. Eu posso ter mais de um, então eu tenho que fazer o elo. Né? Hoje o sistema ele faz isso sozinho. Antigamente a gente tinha que pedir esse elo. Então o sistema faz sozinho, ele junta tudo e consegue.
Eu procurei uma orientação. Aí eu preciso dar entrada depois do prazo ou eu posso já iniciar esse trabalho sabendo? Procurei uma orientação com a doutora Aline. A Aline indicou que ó, seu prazo aí para você se aposentar está dando daqui 6 meses. Eu já posso começar os trâmites ou eu preciso aguardar esse período?
A orientação é aguardar o período, a complementação.
Às vezes a empresa dá até a cartinha, né?
Exatamente.
Isso existe ainda.
Existe porque até eu posso buscar a estabilidade no meu emprego se eu tiver em vias de aposentar. Tá. Então eu tenho também que me garantir com relação a isso. Enfim. Exatamente. Legal. Às vezes a empresa também reconhece isso e já se prepara com relação a isso.
Olha, essa informação acho que tem muita gente que nem imagina. Tem,
não, muita coisa a gente não imagina.
Sim, essa cláusula ela vem em convenção coletiva. A gente tinha isso na CLT, não tem mais, mas se tiver em convenção coletiva, até há 2 anos ali de aposentar, em processo de aposentar. Dentro de 2 anos, estabilidade.
E o importante é nunca deixar de contribuir, digamos assim.
Exatamente.
Você está lá no seu CLT, já está sendo descontado em folha de pagamento, fui demitida. Posso dar um jeitinho, estou fazendo um bico, não estou trabalhando fichado, eu posso procurar o INSS ou até mesmo...
O MEI é uma boa, né?
Fazer o MEI é e continuar contribuindo.
O MEI ele só aposenta por idade. Né? Se houver essa contribuição. Ele pode aposentar por tempo de contribuição se ele complementar. Então ele vai ter que recolher a complementação, perdão, para poder fazer esse. Mudar o tipo de aposentadoria ali.
E como você já disse, eu posso juntar o CLT com o MEI.
Pode, mas desde que complemente. Porque daí senão é só a idade. Se hoje eu sou MEI, mas eu fui lá atrás empregado ou outro tipo de contribuição, hoje eu tenho que complementar porque eu sou MEI.
Ó, a Ivanise nos fez um pedido aqui, eu vou passar porque é muito, quando é aposentadoria, cálculo, é muito número. Então vamos tentar aqui ajudá-la de alguma forma ou dar um direcionamento, Ivanise. No final a doutora ali vai dar o endereço do escritório. Ó, tenho 11 anos de contribuição. Fazer 55 anos, faço 55 anos em junho. Daqui 4 anos, então, posso entrar com aposentadoria, por agora, ser de 59 anos para as mulheres, né?
Isso.
Ela começou a pagar em 2018, acredito que seja o...
Antes da reforma.
Ela pergunta, eu caio na lei antiga? Eu já tinha 3 anos de carteira antes de 2018. Até 2026 dá 8 anos.
Mais três,
eu consigo ali, então, calcular 11. Ela diz, daqui 4 anos posso dar entrada? Porque ela vai chegar aos 59 anos. Lembrando, 59 anos é a regra nova.
Isso, de hoje. E aí, para ela, a cada ano, 6 meses a mais.
Aí, ó, Ivanice.
Né? Então, 6 meses a mais. Mas ela precisa ter 15 anos de contribuição, como
então
ela falou
falta
aí. Falta um pouquinho. Ela vai entrar na regra nova, por quê? Na regra antiga, quem tem hoje direito a se aposentar na regra antiga é quem já tinha o direito adquirido. Então, em 13/11/2019, se eu já tinha a regra antiga.
Então...
todos os requisitos da lei antiga, mas eu não fiz o meu pedido de aposentadoria, eu posso fazer pedindo o reconhecimento do meu direito adquirido.
Tá.
Que eu podia ter feito o pedido lá atrás e não fiz.
Tá.
Então, ela mesmo assim, embora ela já tenha contribuído antes da reforma, ela vai entrar na lei nova. O requisito, ela vai ter que cumprir da lei nova.
Então tá aí, Vanise. Tem mais um pouquinho, hein?
Tem mais um pouquinho.
Gente. Fica firme aí que você chega.
Que ruim.
Deus, eu, a Juliana e o Guilherme não chegaremos. Isso eu tenho certeza. A não ser que haja um rebuliço no INSS. Não vai haver.
A gente não vai chegar.
Não tem, vamos ter que trabalhar até cansar. Não tem jeito.
Tomar muito suplemento para aguentar. Porque olha.
Cuidar da saúde.
Então, um dos argumentos também foi dito isso, né? De que os idosos estão mais fortes, estão trabalhando por mais tempo por conta própria.
De um lado é bom, né? Por outro.
A gente quer ficar forte na praia. gente, passeando. Se bem que a aposentadoria do brasileiro, né, tem muito isso também.
Coitada.
A maioria, quem a maioria pode precisa de um complemento, bem, okay, mas a maioria
aposenta e continua trabalhando.
E gasta com remédio.
Não. E aí a despesa aumenta.
Tem um dado muito particular.
Vocês nem compensa aposentar.
Não sei se é do Brasil, mas que o aposentado, ele é quem gere toda a família, cuida do
empregado,
do neto, com o dinheirinho dele.
Exatamente.
O Ministério do Trabalho e Emprego, que ficava aqui na Vila Paraíba, teve aquela transição, foi para Taubaté, né?
Isso.
Para vocês dificultou muito.
Dificultou.
E como que está, então, hoje? Ainda está lá, não deixou nada, uma subsede? Está tudo em Taubaté mesmo?
Tudo em Taubaté, e contato ficou bem difícil, assim, atuação perante, ficou bem, bem complicado mesmo, ficou bem complicado e a gente tem que buscar outros meios.
Meu
aí
para
Ronaldo,
só
bom dia a todos.
Nossa vida.
Tenho 35 anos de contribuição e 60 anos, já consigo me aposentar?
Calma aí, Ronaldo.
Não. Ainda não, ainda falta um pouquinho.
Pela regra 9, eu vi aqui,
prende
99.
E vai.
Isso. Porque aí é a pontuação.
A pontuação.
Né?
Hoje a pontuação é 103 pontos para o homem e 93 para a mulher.
103, Ronaldão.
103 pontos, mas eu tenho que ter os 35 de contribuição.
Ele já
tem.
Não,
ele tem 35, mas ele precisaria atingir os 103 pontos.
Então você tem
ainda
8
tem mais um
anos, Ronaldo. Você aguenta, Ronaldo? Você aguenta, né? Você tá bonitão aqui na foto. Não, você aguenta, Ronaldo. 8 anos. Dificultou muito nossa
que
vida.
Que isso, gente? De onde que saiu isso?
Levou um pouquinho
pra ruas,
mais pra frente. a discussão é essa. E aí, só que a gente tem também alternativas pra trazer mais próximo.
Adiantar,
isso. O que a gente faz hoje é um planejamento previdenciário.
Boa.
Eu analiso a sua situação da vida toda ali do INSS, desde quando você começou. Se houver condições de trazer a sua aposentadoria mais para frente ou até programar para um mais próximo, futuro mais próximo, com valores interessantes. É muito importante que hoje a gente faça
também.
Isso. Porque eu posso analisar para você qual regra de transição seria financeiramente mais vantajosa. A gente analisa o quê? Quanto você vai investir para a Previdência e quanto de retorno você vai ter, considerando a sua expectativa de vida.
Previdência privada é uma boa?
É uma boa. É uma boa e é uma complementação interessante. Por quê? Você
tem
pode
idade mínima para começar a contribuir?
A depender do tipo de previdência privada. E aí você vai analisar isso também.
Legal.
Como você vai fazer esse investimento e você pode casar ali a minha previdência, a minha aposentadoria com a previdência.
Eu vou fazer eu preciso me despedir da Aline, porque a nossa próxima convidada já está aqui sentadinha. Vou ver a agenda
a Aline
da Aline
para
ela voltar. Eu vou ver a agenda da Aline. Vamos combinar aqui os dias
claro,
para você voltar?
Eu estou sempre à disposição.
Eu vou fazer o seguinte, eu tenho outros questionamentos, eu vou te passar. Se você puder, dessa forma didática, breve, que você está explicando, você me manda a explicação e eu vou mandar para os nossos ouvintes.
Ótimo.
Aqui, ó. O Léo mandou questionamento,
Luciana,
sobre questão de seguro-desemprego, ele também é MEI. Ah, eu posso pegar, não posso, porque eu sou MEI. Boa questão.
Exato.
A Luciana perguntou sobre pagamentos também. Ela fala de completar a idade esse ano, quando ela acha que ela pode se aposentar. Então, Luciana, Léo, você que está nos ouvindo, mande a pergunta. Eu vou encaminhar para a Aline, a doutora me responde e aí eu passo para vocês. Mas vamos em breve marcar uma
com
nova
certeza,
data.
Com certeza, eu estou sempre à disposição.
Porque, olha, previdência, gente, a gente precisa tirar dúvida, porque o pessoal entra o ano com calma. Então, ainda em janeiro, você acha que dá?
Sim.
Então, nós vamos combinar.
Para
que a gente em janeiro, porque aí o regime previdenciário vou começar em fevereiro mesmo. Então o fim de janeiro a gente traz a doutora Aline de novo para tirar essas dúvidas, para a partir de fevereiro a gente já saber o que fazer, né, para a gente poder se organizar na nossa vida previdenciária. E vamos falar mais desse planejamento previdenciário.
Vamos,
eu acho que isso
sim.
É muito legal.
É muito importante.
Pode
como
ser?
Contribuir, como recolher, isso é muito importante.
Boa.
Porque lá na frente traz prejuízo. Um mêsinho errado ali pode...
E eu vou dar uma dica. O horário é meio ingrato por conta de quem tem filhinho pequeno. A Aline tem uma bebezinha lindíssima também. A pequenininha Anne, né? A belezinha. E a cara da mãe, viu? Não tenho que tirar. O pai sofreu. dá para a Aline vir no ponto de vista ao meio-dia. A gente tem uma hora de programa para tirar dúvida.
Bacana aí.
Então, ó, você, nosso ouvinte, nós vamos combinar com a Aline para ela voltar no ponto de vista, para a gente ter uma hora para debater Previdência, tá bom?
Aí
vocês vão tirar tudo que vocês tiverem de dúvida, vai dar tempo. Então, a gente, até o final de janeiro, aliás, muito antes, até semana que vem, a gente vai agendar a data.
Tá,
doutora,
ótimo.
Obrigado pelo carinho,
agradeço,
pela presença.
Eu fico feliz de poder compartilhar informação e levar a informação para todos.
Ó, a gente vai para um brevíssimo intervalo. Na volta, a gente vai falar de saúde mental, porque se a gente dificulta a Previdência, e aí, como fica a cabeça?
Nossa, e trabalho
também. Nós vamos
também
falar disso daqui a pouco, hein?
NR1.
Não perca a entrevista, que é maravilhosa também. Voltamos em um minuto.